Hoje o Congresso Nacional se reúne para analisar vetos presidenciais. O veto é imposto pelo presidente da República a projetos ou dispositivos de uma proposta por duas razões: ou por ser contrário ao interesse público, ou quando é considerado inconstitucional, quando é chamado de veto jurídico. A gente vai repercutir os principais vetos que deputados e senadores vão analisar hoje na sessão do Congresso, em primeiro lugar com o líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes e internautas que estão nos acompanhando aqui na Rádio Câmara. Muito obrigado pelo convite.
Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor aqui. E antes de comentar sobre os vetos que devem ser analisados, eu gostaria de perguntar justamente o contrário, sobre os vetos que não vão ser analisados a pedido do governo. Por exemplo, em questão à redução dos impostos sobre a folha de pagamento dos setores que mais contratam no país. Esse é um dos vetos que o governo pediu para retirar. Por que que o senhor considera que o governo pediu a retirada desse veto, já que, teoricamente, é do interesse do Poder Executivo essa análise desse veto?
O problema é que o governo já avaliou que vai perder essa votação, né? Porque essa votação diz respeito à desoneração da folha de pagamento, quer dizer, uma redução da contribuição previdenciária patronal de 17 setores da economia, que são setores de alta intensidade de mão de obra, né, que usa muita mão de obra. Então, a proposta que foi aprovada mantinha essa desoneração até o final do ano que vem, e o governo resolveu vetar. E a maioria dos deputados e senadores está se posicionando pela derrubada do veto. Então, o governo preferiu tentar um acordo de retirada desse ponto da pauta hoje e jogar para o dia 2 de setembro próximo, né, quando nós vamos ter uma nova sessão do Congresso.
E por que que é importante manter essa desoneração da folha para todos esses setores?
Olha, são setores que contratam muitos trabalhadores. Nós estamos vivendo um desemprego gigantesco, né? A nossa estimativa é de que já passa, aliás, a estimativa do IBGE, de 21 milhões de trabalhadores desempregados, né? Com mais outros quase 20 milhões que também gostariam de trabalhar. Então, são 40 milhões de trabalhadores. Nunca aconteceu isso no Brasil. O governo não tem política nenhuma de geração de emprego, zero. Né? E não tem perspectiva. Então, se a gente adota uma posição de que não fazemos nada e a contribuição sobre a folha desses setores volta a aumentar no dia 1º de janeiro do ano que vem, isso, evidentemente, vai reduzir o emprego e aumentar o desemprego. Então, é necessário, até que o governo faça uma política de geração de emprego, a gente ter algum tipo de solução.
Agora, deputado, as empresas também necessitam de segurança jurídica para o seu planejamento tributário a partir dessa desoneração?
Olha, eu não diria que o problema é de segurança jurídica, porque a lei, quando foi aprovada, ela estabelecia o prazo, né? Então, essas empresas, evidentemente, deveriam trabalhar com esse prazo, né? No entanto, o que nós estamos colocando não é essa questão de segurança jurídica, é a questão do impacto que a cobrança da Previdência sobre a folha de pagamento e não sobre o faturamento de empresa vai levar a uma redução do número de trabalhadores empregados. Então, me parece que esse é o problema principal.
Perfeito, deputado. Agora, um dos itens efetivamente na pauta é o veto à extensão do auxílio emergencial para diversas categorias de trabalhadores, como, por exemplo, pescadores, extrativistas, artesãos. O governo alega que concedeu o auxílio especificamente para essa categoria, para essas categorias, fere a isonomia com os demais segmentos da população brasileira. Qual a sua expectativa em relação a esse veto especificamente?
Olha, esse veto é um veto importante, porque você falou, vários setores ficaram fora do auxílio emergencial. Um dos setores foi esse dos pescadores, artesanais. Outro setor ficou vários taxistas e transportadores escolares, por conta de que o governo colocou um limite de uma renda de R$ 28 mil reais no ano de 2018. Como o governo só tinha os dados até 2018, ainda não tinha declaração de renda processada de 2019, ele estabeleceu essa linha de corte. Então, quem ganhou mais de R$ 28 mil reais em 2018 não pôde acessar o benefício. Mas olha só você, a pessoa pode ter tido R$ 28 mil reais em 2018 e em 2019 ter ficado desempregada. Em 2020, pior ainda. Os transportadores escolares estão com as escolas fechadas, não tem receita alguma, mas não puderam receber. Então, nesse conjunto de vetos, são inúmeros nesse projeto de lei, nós estamos buscando derrubar especificamente três. Um que diz respeito aos pescadores artesanais, outro a retirada desse limite de R$ 28 mil reais, e o terceiro para os pais que cuidam dos seus filhos. Então, nós aprovamos aqui que a mulher que é sozinha e cuida dos filhos tem direito a receber duas parcelas de 600. Mas tem também o caso de pais que cuidam dos filhos, pais homens, que cuidam dos filhos sozinhos, né? Então, também nós estamos propondo que se faça uma justiça e esse pai receba duas parcelas de 600 por mês, né? Então, fundamentalmente, nós queremos tratar desses três pontos, que são os mais importantes nesse projeto de lei.
Pois é, deputado, com relação a essa questão dos pais solteiros que são responsáveis pelo cuidado de seus filhos, o governo alega que nessa questão a proposta não traz mecanismos para evitar fraudes na declaração de que o pai é realmente o cuidador de seu filho. Esse veto procede a partir dessa justificativa?
Olha, todo o sistema que o governo implantou foi autodeclaratório, certo? Isso serviu para os homens, para as mulheres, para todo mundo. Então, ele criou o aplicativo, as pessoas se cadastravam pelo aplicativo, não se utilizou os cadastros das prefeituras, não se utilizou a estrutura da seguridade, da assistência social que existe em todos os municípios brasileiros. O governo abriu mão disso. Então, é evidente, existe o risco de fraude, como aconteceu. 600 mil funcionários públicos se cadastraram e receberam. Então, o governo, evidentemente, vai ter que, após a passada pandemia, fazer toda uma filtragem e buscar o ressarcimento daqueles que fraudaram.
Então, isso não acontece só nessa questão dos pais solteiros, e, na verdade, é mais grave em outras questões.
Exato, porque você imagina, esse aplicativo do governo não detectou que uma pessoa era funcionário público e pagou, né, 600 mil, não estamos falando de meia dúzia, não. Teve 60 mil militares, né, então teve muita fraude, né, um número perante 60 milhões, né, foi menos de 1%, né, aliás, 1% mais ou menos, né, então vamos dizer assim, proporcionalmente pequeno, mas é um número grande, né? Um número absoluto muito grande, com prejuízo monetário grande também.
Bom, e agora outras questões que também os deputados e senadores vão analisar fora dessa questão do auxílio emergencial são vetos do governo federal a dispositivos do pacote anticrime, entre eles a questão da pena para crimes, como, por exemplo, homicídios cometidos com o emprego de arma de fogo, de revólver, de similar, de uso restrito ou proibido. O governo alega que essa medida viola o princípio da proporcionalidade. Na sua opinião, deputado, apenar entre 12 e 30 anos é uma medida adequada para esse tipo de crime?
Sim, mas eu acho que aí, Márcio, o problema principal no pacote anticrime está em outras medidas importantes que foram aprovadas pela Comissão Especial, pelo Plenário da Câmara e do Senado, né, que diz respeito basicamente algumas garantias. Então, por exemplo, banco genético, né, o governo vetou o artigo que dizia que após a utilização e o cadastramento do banco genético, o material genético deveria ser destruído, né? Foi vetado, a gente quer derrubar esse veto, né? A escuta ambiental, sem autorização da justiça, é outra coisa terrível. Então, o governo vetou essa proibição. Olha, eu estou falando de escuta ambiental sem autorização da justiça, né? Com autorização de justiça, ela pode ser feita. Então, nós propomos também a derrubada desse veto, né? Então, são vetos que dão garantias às pessoas, a todas as pessoas, né? A progressão da pena. Então, após uma pessoa, vamos supor, um preso, cometer alguma falta no presídio, ele interrompe a progressão da pena. O que o projeto, a lei votada aqui propunha, é que após um ano, ele retomasse, um ano, evidentemente, com bom comportamento, ele retomasse a progressão da pena, né? Isso foi vetado. Então, são vetos que a gente quer derrubar, que dizem respeito a garantias, né? Fundamentalmente a essas garantias. Então, esses são os principais. Tem também vetos que a gente está de acordo em derrubar, que dizem respeito à utilização da defensoria em relação a crimes cometidos por policiais militares ou policiais civis. Então, também, nós estamos de acordo em derrubar.
E dentro dessa questão das garantias, está também a figura do juiz de garantias, então?
Olha, o juiz de garantias ele foi aprovado, né, não foi vetado, e foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Fux. Então, está lá dependendo basicamente disso, né?
Agora, outros vetos também se referem a questões mais específicas do período da pandemia, deputado, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras. Para esse projeto, teve nada menos que 23 itens vetados, como o que obrigava o uso em locais de acesso público, como igrejas, comércio, escolas e outros locais fechados em que haja reunião de pessoas. Mais uma vez, segundo o Poder Executivo, essa medida que deputados e senadores aprovaram poderia ser interpretada como uma violação de domicílio, por ser muito abrangente em relação ao conceito do que seja um local aberto ao público. Isso procede, deputado?
Olha, essa tese, o próprio governo mudou de opinião, porque a gente fez um acordo com o governo. Desses 27 itens, nós vamos derrubar, se eu não estou enganado aqui, 16, né? E vai ser mantido o veto em artigos em que o governo alega que o projeto cria despesas, né? Então, por exemplo, um artigo que dizia que pessoas de baixa renda, que seriam obrigadas também a utilizar a máscara, elas não seriam punidas enquanto o governo não oferecesse a máscara gratuitamente. Então, esse artigo foi vetado, o governo não concordou em derrubar esse veto, então ele não será derrubado. Mas o acordo nos satisfez, porque, fundamentalmente, essa tese que é anti-máscara, que é um absurdo, né, o próprio governo recuou dela, né, e vamos então derrubar a maior parte dos vetos, exceto aqueles que geram algum tipo de despesa para o governo.
Então, sua expectativa é positiva para essa sessão do Congresso Nacional. Muitos vetos apostos pelo Poder Executivo devem ser derrubados.
Sim, também nós vamos derrubar os vetos que dizem respeito à situação de emergência nos territórios indígenas, que foi um projeto apresentado pela nossa companheira do PT, Rosa Neide, e relatado pela Joênia Wapichana, que é da Rede Sustentabilidade, né? Então, vários itens desse projeto também derrubados, exceto aqueles que o governo julga que criam despesa, né? Estamos derrubando também o projeto do Programa Nacional de Apoio à Pequena Empresa, que alguns itens lá que são importantes, né? Um outro veto que transfere para o domínio dos estados de Roraima e Amapá, as terras da União na faixa de fronteira, né? O veto que cria, que estabelece que a Anvisa deve autorizar a importação de produtos com determinado prazo. E se não o fizer, esse produto poderá ser importado desde que autorizado pelos serviços de vigilância sanitária de outros países, né? E também o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia. Também esse outro veto que será derrubado. Então, nós avançamos bastante. Eu acredito que a negociação que foi feita, ela é muito importante, foi muito positiva para nós da oposição, e teremos essas três votações. Uma que eu digo é do interesse do funcionalismo público, que é o veto 17. O item 2 do veto 17, ele que foi vetado, esse artigo previa que haveria progressão de carreira nos funcionários públicos dos estados e municípios, né, que recebessem recursos do governo federal. Todos receberam recurso do governo federal. Aqueles funcionários públicos da saúde, da segurança pública, da linha de frente, né, do combate ao coronavírus, pessoas que continuaram trabalhando durante a pandemia, então elas vão poder continuar progredir na sua carreira. O que eu falo progredir na carreira, quem é funcionário público sabe, é aquele reajuste por tempo de serviço, né, aquela progressão por tempo de serviço que ocorre praticamente em todos os regimes do funcionalismo público.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, ele que é líder da minoria no Congresso Nacional e conversou com a gente sobre os principais vetos. Há uma série de vetos que vão ser analisados por deputados e senadores em sessões marcadas a partir das 10 horas da manhã, e ele conversou conosco sobre alguns desses principais vetos do Poder Executivo a propostas aprovadas por deputados e senadores. Deputado Carlos Aratini, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui, por prestar esses esclarecimentos e informações a respeito dessa sessão do Congresso Nacional, e desejo também ao senhor e a todos os partidos boa sorte na condução dos trabalhos do Congresso Nacional hoje. Muito obrigado.
Obrigado você, um bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Muito bem, esse foi o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que conversou conosco a respeito dos vetos presidenciais que serão analisados em sessão do Congresso, em sessões, na verdade, marcadas a partir das 10 horas da manhã, tem sessão marcada até para as 19 horas.